Muito bom dia a todos. Estamos em condições de iniciar então a nossa reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto de 2 de junho de 2021. Saúdo todos os seus deputados e senhoras deputadas presentes e uma saudação especial também para aqueles que nos acompanham por via digital. A ordem do dia está em vossa posse já. Antes de avançarmos para a validação, que é o processamento normal no início das nossas reuniões, da validação da ordem do dia, temos registado um pedido do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português de adiamento dos pontos 5 e 6, que são os projetos de resolução que poderemos considerar sobre a escola secundária da Quinta do Conde. Portanto, pedido de adiamento sobre estes dois projetos e sobre o mesmo assunto, penso, o Sr. Deputado Tiago Chava Martins, do Parlamentar do Partido Socialista. Tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós gostaríamos de pedir o adiamento dos pontos 7 e 8 e de solicitar a inclusão na ordem do dia de um requerimento do Partido Socialista com caráter de urgência para a audição do Sr. Ministro da Educação em virtude da apresentação do plano 21-23 Escola Mais, plano de cooperação de aprendizagens. Obrigado.
Obrigado. Vou proceder ao apontamento. Os pontos foram 7 e 8. Já vamos resumir. Então, senhores deputados e senhoras deputadas, bem, resumindo até este momento, temos pedido de adiamento por parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português dos pontos 5 e 6, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista pedido de adiamento dos pontos 7 e 8, portanto ficam adiados os pontos 5, 6, 7 e 8, e conjuntamente também o pedido de integração de audição com caráter de urgência do Sr. Ministro da Educação. Um requerimento que já chegou a serviço, que foi formalizado agora e que naturalmente será entregue, portanto, aos serviços, mas colocado à consideração.
É um requerimento oral.
Exatamente. Tomámos a devida nota, está registado e está, ou vai ser colocado à consideração dos senhores deputados e das senhoras deputadas, assim como também para integrar na ordem do dia, colocávamos aqui duas situações. Uma que é a integração do requerimento do Bloco de Esquerda para a audição dos representantes das Forças de Segurança, PSP e GNR, responsáveis pelo programa Escola Segura, e do Grupo de Trabalho Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, sobre a violência nas escolas. Este requerimento foi entregue por escrito, naturalmente, está anexo aqui à ordem do dia também. E foi entregue no dia, ou foi dirigido na sexta-feira, 28 de maio de 2021, às 22h08, logo antes das 24 horas para a fixação da ordem do dia, o que é natural, digo eu, a sua integração, mas de qualquer maneira é colocada à validação dos seus deputados e das suas deputadas. A inclusão deste ponto, assim como a fixação de redações finais, que tem a ver com o projeto de lei 761 do Bloco de Esquerda, determina a revisão do regime de recrutamento e mobilidade pessoal docente dos ensinos básicos e secundário, e dos projetos de lei 660 e 762, o primeiro do PCP, tem a ver com a abertura de concurso para vinculação extraordinária do pessoal docente das componentes técnico-artísticas, no mesmo sentido, o projeto de lei 762 do Bloco de Esquerda, programa de vinculação dos centros de técnicas especiais do ensino artístico. Portanto, a questão era integrarmos hoje na ordem do dia esta convergência de textos, um da DAPLEN e outro já com um texto comum, atendendo a que foram votados autonomamente. A sugestão que foi apresentada era que pudesse haver um só texto. Esse texto foi-nos feito chegar também por parte do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Se não houver objeção, naturalmente, ele será considerado também nesta ordem do dia, o que não pode haver objeções para o poder integrar na forma como o estou a apresentar. De maneira que estou a consultar então a sua integração, os seus deputados e as suas deputadas, quer presencial, quer quem nos acompanha por via digital também. Estão integrados na ordem do dia. Passaríamos então o projeto de lei 761, o texto de redação final, e o 660-762, noutro pacote, chamemos-lhe assim, para a parte final da nossa reunião, a seguir ao ponto 10.3, que tem a ver também com textos de redação final da DAPLEN, incluiríamos aquilo que eu consideraria desde já, com a vossa autorização, o ponto 10.4. Viríamos a estes documentos, está bem? Integrar. Ponto 10.4. Assim como na parte final, a integração do requerimento do Bloco de Esquerda. Exatamente. Portanto, seria o ponto 11, requerimento do Bloco de Esquerda. E ponto 12, requerimento do Partido Socialista para a audição do Ministério da Educação. Estão de acordo, senhores deputados e senhoras deputadas? O silêncio representa o acordo, não é um abuso, obviamente, mas representa um consenso. Estamos então em condições de validar a nossa ordem do dia para as tarefas que se nos apresentam hoje. E, estando estas questões, ainda tem introdução. Este já está. Eu tinha outra consideração a colocar, mas já está, sai prejudicada, que era a inclusão, quando a discussão de projetos de resolução sobre a Quinta do Conde, do grupo parlamentar do PSD, seria a proposta da inclusão de discussão conjuntamente com estes pontos. Como foi solicitado o adiamento, este ponto sai prejudicado, passa para a próxima reunião. Exatamente. Portanto, está visto. Vistos os assuntos, estamos em condições de passar à nossa audição de hoje. A audição que tem a ver com a auscultação do Conselho de Especialidade de Psicologia da Educação da Ordem dos Psicólogos Portugueses, com o tema Recuperação das Aprendizagens. Temos connosco, penso que já em condições de poder juntar-se a nós por via digital, a doutora Marisa Carvalho, senhora Presidente do Conselho da Especialidade de Psicologia da Educação, da Ordem dos Psicólogos Portugueses, a quem eu dou desde já a saudação a partir da Sala 10 da Assembleia da República, onde reúne a 8ª Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. A doutora Marisa Carvalho está a nos ouvir?
Estou sim, muito bom dia, obrigada.
Muito bom dia, seja bem-vinda. Naturalmente, só vou dar umas notas de rodapé, eu sei que já tem conhecimento, mas só para lembrar, a grelha de tempos para esta audiência prevista de forma comum para todo tipo de audições como a que agora vai ter início. Cabe à entidade visitante, logo ao Conselho da Especialidade de Psicologia de Educação da Ordem dos Psicólogos Portugueses, intervenção inicial, com 10 minutos. Eu darei logo que esse tempo seja consumido nota do facto, mas não tirarei, portanto, o pensamento àquilo que estiver a dizer. Naturalmente, o que pedimos é, quer para os intervenientes em nome da entidade visitante, quer para os seus deputados e seus deputados, o cumprimento das regras em termos de tempo que está distribuído. Depois da intervenção inicial de 10 minutos, temos cada grupo parlamentar representado na 8ª Comissão com 3 minutos para a conclusão da audição com a entidade visitante a ter 10 minutos para responder ao conjunto de questões que aqui forem identificadas e lhe forem dirigidas. Está percebido? Estão percebidas as regras? Nós estamos em condições de poder iniciar então a nossa audição. Seja bem-vinda. A palavra é da doutora Marisa de Carvalho, do Conselho da Especialidade de Psicologia e de Educação da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Tenha a bondade, Sra. Doutora.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente desta Comissão, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, na qualidade de Presidente do Conselho de Especialidades de Psicologia da Educação da Ordem dos Psicólogos Portugueses, começo por agradecer a vossa disponibilidade para nos acolherem e para podermos então refletir um pouco sobre algumas questões de âmbito educativo que se prendem com o desenvolvimento das aprendizagens, a saúde psicológica e bem-estar dos nossos alunos. A Ordem dos Psicólogos Portugueses tem procurado de forma sistemática e persistente contribuir para o desenho de políticas e também para a implementação de práticas em educação que respondam àquilo que têm sido os desafios societais atuais e, portanto, face à situação de pandemia, temos também continuado este trabalho, destacando aqui alguns exemplos na área da educação, como têm sido, por exemplo, o desenvolvimento de ações de apoio e de formação a profissionais e, em concreto, aos psicólogos, também a publicação de materiais diversos para o público em geral, onde destacamos também profissionais, famílias, alunos, também a participação em programas televisivos de âmbito nacional e informativo para esclarecimento de algumas questões e, finalmente, e mais recentemente, também a representação da Ordem no grupo de trabalho que teve por missão produzir algumas sugestões e recomendações para a tutela na área da educação e para serem incluídas, ou pelo menos consideradas, na criação do plano de recuperação e consolidação das aprendizagens que ontem foi também apresentado. Sabemos que a situação de pandemia causou aqui, exigiu aqui sucessivas adaptações por parte das escolas e dos seus profissionais e, portanto, a este propósito, antes de apresentarmos três propostas que gostaríamos de ver consideradas, gostaríamos de assinalar algumas questões prévias. Em primeiro lugar, gostaríamos de destacar a resposta imediata de todos os profissionais, em particular professores e psicólogos, dos desafios que foram colocados à pandemia e em especial pelo ensino à distância. Em segundo lugar, também não podemos ignorar aquele que foi o esforço das famílias e também dos alunos nas situações de confinamento e também do ensino online e tudo aquilo que isto implicou do ponto de vista da reorganização pessoal, familiar, conciliação de papéis e gestão de recursos. Também, numa nota positiva, gostaríamos de assinalar que, apesar da situação tão adversa que é esta pandemia, também nos trouxe aqui algumas oportunidades para o desenvolvimento de competências e práticas em educação que até então estavam um pouco aprofundadas, e aqui destaco em particular o uso das tecnologias digitais ao serviço das aprendizagens e desenvolvimento dos alunos. E, finalmente, também, como questão prévia, assinalar a necessidade de se definirem planos de curto prazo e de longo prazo que tenham em conta o desenvolvimento das aprendizagens, mas não só, que tenham em conta também as questões da saúde psicológica, do desenvolvimento socioemocional e do bem-estar dos alunos e da comunidade mais alargada. Não sendo totalmente claros ainda os efeitos da situação de pandemia nestas dimensões, na verdade alguns trabalhos de âmbito nacional e internacional parecem indicar alguns efeitos negativos nestas áreas e, portanto, importa refletirmos sobre isto de forma atempada. Bom, considerando estas questões prévias, nós gostaríamos então de fazer três propostas complementares entre si. Proposta número 1, plano emergencial de escola integrado, articulado e de base colaborativa. Portanto, cada escola deve ser capaz de desenhar planos de ação emergenciais integrados, portanto, que considerem as múltiplas dimensões da pessoa, em especial aquelas que estão relacionadas com a saúde psicológica, o bem-estar e a aprendizagem. Devem ser articulados, portanto, de organização multinível, multimedida e multisserviço de resposta a todos os alunos, mas também tendo em conta a individualidade de cada um. E com o envolvimento e a colaboração dos múltiplos intervenientes, desde a planificação à implementação e respectiva avaliação. Portanto, com caráter emergencial, imediato e de curto prazo, estes planos devem partir do conhecimento real, efetivo e atualizado da realidade das escolas e dos seus alunos, e por isso sustentarem-se em processos de recolha de dados com indicadores relativamente abrangentes, sensíveis e informativos, fazendo uso, por exemplo, de mecanismos de rastreio ou de avaliação. Não só das questões relacionadas com a aprendizagem, mas também de outras dimensões, como sejam, por exemplo, o desenvolvimento socioemocional. Estes dados deverão estar na base de propostas de ação que as escolas devam incluir neste plano e que incluam necessariamente medidas universais para todos os alunos, mas também medidas mais dirigidas e personalizadas, neste caso, especialmente desenhadas para responder a necessidades individuais, de alunos que delas necessitem. Além disso, este plano de caráter emergencial deve operacionalizar-se a partir de práticas baseadas, em evidências. E onde incluímos, como por exemplo, as práticas de ensino diferenciado, ou o reforço das tutorias ou das mentorias, ou ainda até a adoção de programas de tempos livres, de participação voluntária e, sobretudo, de base experiencial e para o desenvolvimento de outras competências, para além das competências mais académicas. Finalmente, ainda, estes planos precisam de priorizar medidas orientadas para o desenvolvimento socioemocional, bem-estar e aprendizagens, priorizar também anos de transição de ciclo, em especial com enfoque nas crianças mais pequenas, e também priorizar crianças e jovens em situação de maior vulnerabilidade, risco ou desvantagem. Esta é a nossa primeira proposta. Proposta número 2, plano estratégico de escola de longo prazo, assente nos princípios de inclusão e inovação e que, portanto, ancore os planos de curto prazo e emergenciais. Cada escola deve então ser capaz de desenhar planos de longo prazo que integrem os planos de curto prazo e com caráter emergencial, articulados a partir de uma visão estratégica que assente em princípios e práticas de inclusão e de inovação. Para além de uma base necessariamente holística, sistémica e de base colaborativa, como já foi referido, este plano deve partir do conhecimento de cada escola e dos seus alunos, portanto, o que é que eles já aprenderam e o que é que eles ainda vão aprender e podem aprender. Deve também considerar o modo como se podem potenciar competências e oportunidades que decorreram também da situação de pandemia e do confinamento e do ensino online. Deve garantir o envolvimento dos diferentes intervenientes e prever necessariamente mecanismos de capacitação e de desenvolvimento profissional de docentes, não docentes, incluindo também as próprias lideranças. Proposta número 3, plano de construção de ambientes inclusivos orientados para a promoção do desenvolvimento socioemocional, saúde psicológica e bem-estar. Portanto, sob a liderança dos serviços de psicologia e das equipas multidisciplinares das escolas, de forma integrada e articulada com os planos de curto prazo e de longo prazo, deve desenhar-se um plano, sobretudo orientado para a construção de escolas mais inclusivas, centradas na participação e na pertença de todos e de cada um dos alunos e também dos profissionais, claro, considerando o universo dos alunos e da comunidade, mas atendendo à individualidade de cada um. Estes planos devem centrar-se, sobretudo, na promoção do desenvolvimento socioemocional, saúde psicológica e bem-estar, bem como na promoção, da literacia nestes mesmos domínios, por exemplo, através da criação de oportunidades que permitam a reflexão e a discussão de temas relacionados, com estas dimensões, a organização de ações e programas de promoção de competências socioemocionais levadas a cabo por especialistas nesta área, aprofundamento de iniciativas e práticas que garantam a participação efetiva dos alunos nos processos de tomada de decisão, sobretudo relacionados com estas dimensões que acabamos de referir. Este plano implica dois aspectos principais. Por um lado, a criação de uma rede integrada de cuidados de saúde psicológica, para onde deverão convergir os serviços das escolas, mas também de outras instituições, como, por exemplo, autarquias, unidades locais de saúde, CPCJs e outras estruturas de saúde, educação, justiça e da comunidade. Além disso, também deve aqui prever-se a continuidade de medidas, projetos e ações que já se encontram em curso, que têm vindo a ser financiadas e que têm também vindo a revelar-se de grande utilidade e eficácia na intervenção nestas e noutras áreas. Ora, estas três prioridades no seu conjunto que propomos implicam algumas condições, das quais destacamos muito brevemente e para finalizar, a manutenção e reforço do número de psicólogos nas escolas, bem como a melhoria das suas condições de trabalho, a capacitação dos diferentes profissionais, lideranças, professores, psicólogos, assistentes operacionais, entre outros. E, necessariamente, a garantia de mecanismos de monitorização e de avaliação adequados, das diferentes ações, propostas e planos que venham a ser desenvolvidos. E concluo ficando ao dispor, então, para qualquer questão. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado. Obrigado pela compreensão também quanto à gestão do tempo. Estamos agora em condições de dar a voz aos grupos parlamentares, senhores deputados e senhoras deputadas, iniciando o conjunto de intervenções pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e pelo senhor deputado Tiago Esteban Martins, que vai fazer o favor de usar a palavra, tenha a bondade, a partir deste momento.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia e da Educação da Ordem dos Psicólogos, eu queria, antes de mais, agradecer a disponibilidade que demonstrou em poder discutir esta matéria connosco e dizer-lhe que esta audição para debater o plano de recuperação de aprendizagens, que aliás era para ter ocorrido há uma semana, continua muito oportuna e continua muito oportuna porque, mesmo aconteceu no dia seguinte à apresentação pelo Governo do mesmo plano, permite-nos discuti-lo e permite-nos também ter outras perspectivas sobre as medidas já anunciadas. De facto, a discussão sobre os impactos da pandemia no processo de ensino-aprendizagem, de forma mais abrangente, tem sido uma matéria de grande centralidade nesta comissão. Eu diria que em toda a sociedade é uma matéria de grande relevância e, obviamente, tem congregado algum consenso naquela que é a interpretação da necessidade deste plano de recuperação de aprendizagens. Obviamente que a forma como este plano é interpretado poderá ter diferentes abordagens, mas fundamentalmente há uma preocupação que nós sempre demonstramos, que parte precisamente do entendimento que nada substitui o professor em sala de aula, aliás, tem sido bastante repetido, e o facto de o governo ter percebido desde cedo, ter procurado perceber o confinamento dos nossos alunos, mostra que houve uma preocupação de saber em profundidade o impacto que a pandemia, que os confinamentos, que estes modelos de emergência que tivemos que seguir tiveram nos nossos alunos para também melhor podermos combater esta realidade. A este propósito, é importante referir o estudo diagnóstico sobre o impacto do confinamento nas aprendizagens, que foi uma iniciativa do Governo, também a iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para solicitar ao Conselho Nacional de Educação um estudo sobre os impactos da pandemia nas comunidades educativas, que esperamos que possa aprofundar os dados que temos ao nosso dispor. E, de facto, com os dados que temos ao momento, aliás, também com base no estudo lançado pelo Governo, logo após o primeiro confinamento, ou seja, são dados que reportam já há um ano atrás, há uma necessidade, uma percepção de que nós tínhamos que intervir e, de facto, temos que estudar esta matéria em profundidade, mas essencialmente nós temos que agir. É precisamente essa preocupação que esteve na base da construção do grupo de trabalho para aconselhar o Governo no plano que ontem foi apresentado. E nós, quando falamos do plano que foi ontem apresentado, falamos desde já de 900 milhões de euros para 2 anos, falamos de mais de 3.300 docentes, de um pacote que inclui medidas de robustecimento da própria resposta pedagógica, mas fundamentalmente um plano que terá também que incluir, e também dá o encontro da sua intervenção, num conjunto de objetivos e destes que naturalmente têm que contemplar também o investimento no bem-estar social e emocional, mas também na monitorização das aprendizagens, da forma como os nossos alunos vão respondendo aos diferentes estímulos e às diferentes iniciativas que vão sendo seguidas. De facto, isto é um plano muito ambicioso, é um plano que, pelo que é conhecido de todos, nos permite dizer que, com os dados que temos ao momento, muito nos orgulha e que estamos certos que dará um grande impulso na resposta aos impactos desta pandemia, pelo que, naturalmente, nós gostaríamos de agradecer os contributos para este esforço, que acreditamos que é um esforço contínuo de melhoria que todos nós diariamente fazemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Silva Martins. Estamos agora em condições de passar ao grupo parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Cláudia André, quem desde já concede a palavra. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós, efetivamente, o plano foi ontem apresentado. Não passa ainda de um plano, mas mais vale tarde que nunca. É um plano que devia ter sido apresentado há algum tempo. O Sr. Deputado Tiago Estevão Martins fala que refere agora que o Governo tinha dados, ainda não percebi onde é que foram buscar os dados, uma vez que os inquéritos aos alunos, os únicos que se conhecem, foram realizados em janeiro e insuficientemente. E agora continuam a fazer as mesmas recolhas de dados e continuam a ser apenas há alguns anos, apenas algumas escolas. Mas estamos aqui para ouvir e para esclarecermos sobre a ordem dos psicólogos. Cumprimento desde já a doutora Marisa e Carvalho e, no fundo, tenho uma pergunta ou duas muito simples. A primeira pergunta é mesmo uma dúvida. Não sei se participaram ou não no plano que foi ontem apresentado. Portanto, a minha primeira pergunta é: a Ordem dos Psicólogos, enquanto instituição, esteve ou não representada neste grupo de trabalho que ontem, que formalizou o plano ontem apresentado? A outra questão, falou há pouco num reforço de tutorias que era fazia parte da segunda proposta. A minha questão é a seguinte: considera que as tutorias neste momento que existem são ou não suficientes, uma vez que nos diz que deve existir um reforço? Calculo que não, mas de qualquer das formas gostaria de ouvir a opinião sobre as tutorias e o formato das tutorias que têm acontecido nas escolas até à data. E depois também queria perguntar, por último, se acredita que o reforço dos psicólogos vai efetivamente acontecer, considerando aquilo que se ouviu ontem e aquelas, enfim, promessas. Se considera que os psicólogos que estão hoje nas escolas vão ser apenas reconduzidos e haverá um reforço, ou, pelo contrário, o Sr. Ministro refere-se aos que já estão e pouco mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD. Agora tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e a Sra. Deputada e Vice-Presidente Joana Mortágua. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria apenas, em nome do Bloco de Esquerda, agradecer os contributos que aqui foram deixados pela Ordem dos Psicólogos. São importantes nesta perspectiva que nós partilhamos de que o regresso à escola, aliás, de que o espaço da escola deve ser privilegiado e, portanto, que e sempre tivemos essa perspectiva de que o afastamento das crianças em relação à escola devia ser sempre um último recurso e evitado a todo custo. E sobretudo para as crianças mais vulneráveis, por todas as razões, sejam sociais, sejam as mais jovens ou as que necessitam mais desse espaço e desse acompanhamento especializado. E agora estamos numa outra fase, que é pensar como é que a escola se adapta a este regresso e como é que se adapta não só à pandemia, mas à recuperação de tudo o que foi perdido neste período, e que foi perdido não só porque a escola fechou, mas porque nós estamos a passar um mundo inteiro, um período completamente novo, com consequências ainda muito, muito desconhecidas. E o que eu gostaria de colocar é que comentários é que a Ordem dos Psicólogos tem a fazer ao projeto que foi ontem apresentado pelo Governo. Ele ainda não é muito conhecido, nós ainda não temos os detalhes dele, foi apresentado apenas pelas suas linhas gerais. Não sei se a Ordem dos Psicólogos, já foi aqui questionado, participou ou não na sua construção, mas tentar perceber daquilo que já foi anunciado, qual é que é a opinião. Contra os contributos que aqui deixaram, nós partilhamos muito deles e teremos naturalmente em conta na discussão deste novo novo projeto de recuperação de aprendizagens.
Muito obrigado, senhora deputada. Vamos. Obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Cabe agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e eu dava desde já a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e queria cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia para a Educação da Ordem dos Psicólogos Portugueses e agradecer os contributos que aqui deixou para a reflexão, tendo em conta também a centralidade que a todos nos preocupa e comprovadamente, que é a questão da recuperação das aprendizagens no contexto em que atravessamos e no contexto particular desta audição que já estamos a realizar hoje, suceder a um anúncio durante o dia de ontem por parte do Ministério da Educação em relação à recuperação de aprendizagens, mas que ficámos um pouco preocupados porque estávamos à espera de medidas muito mais concretas e parece-nos que foi sobretudo enunciado um conjunto de intenções e um envelope financeiro, mas ainda com poucos detalhes e que, pronto, enfim, será importante conhecer. Mas foi ontem afirmado, efetivamente, que nesta fase também seriam envolvidos e ouvidos os parceiros educativos. Se houve uma fase anterior com o grupo de trabalho, mas que agora nesta fase de anúncio se sucederiam audições dos parceiros educativos. Nós gostávamos de perceber se a Ordem dos Psicólogos já foi convidada para expressar alguma opinião em relação a esta matéria, se sim, se já o fez ou se o vai fazer quando, porque efetivamente o envolvimento dos parceiros educativos seria fundamental para alguma coisa ter substância e coerência do nosso ponto de vista. Depois, em relação a outras matérias que aqui nos trouxeram hoje, como é evidente, o PCP há muito se bate pelo reforço dos psicólogos nas escolas e pela estabilidade da sua contratação e de uma contratação com direitos que nos parece que é fundamental que seja assegurada, mas também, como é evidente, e todo este contexto ainda reforça mais esta necessidade de valorização dos trabalhadores das várias profissões de educação. Parece-nos que é um caminho a seguir, em que evidentemente a questão da formação é muito importante, não é a única, mas tem de ser aqui também considerada. Avaliamos também com muito interesse esta proposta em relação à ocupação de tempos livres na perspectiva de uma formação integral da cultura dos alunos, e parece-nos que isso é um caminho a seguir e efetivamente parece-nos uma boa sugestão que aqui colocaram, e dizer que em relação a outra matéria que aqui também assinalaram, que tem a ver com a própria participação democrática da comunidade educativa e muito especificamente dos próprios estudantes ao nível de algumas decisões que são tomadas, isso para nós é absolutamente fundamental e acompanhamos aquilo que são preocupações em relação a esse reforço da participação e de espaço de participação que é efetivamente importante. E portanto, aquilo que temos a dizer pronto, é sobre tudo isto, sendo que agora vamos aguardar com alguma ansiedade o desenvolvimento destas medidas da recuperação de aprendizagens, porque tudo aquilo que tiverem a fazer chegar sobre esta matéria de uma forma mais detalhada, nós naturalmente agradecemos. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Estamos agora em condições de dar a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do CDS-PP, Ana Rita Bessa. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia da Educação da Ordem dos Psicólogos. Devo dizer que cheguei a meio da sua intervenção, peço desculpa porque vim em direta da Comissão de Saúde. O tema parece afim, mas a discussão que lá estava a acontecer era outra. Em todo o caso, por isso não ouvi integralmente aquilo que expôs, presumo também que vá depois enviar alguma nota da sua intervenção. O tema da recuperação das aprendizagens e do plano apresentado ontem parece-nos no CDS que é o tema central dos próximos tempos. A recuperação das aprendizagens é o tema central e a sua expressão traduzida ontem pelo Governo é também obviamente central, porque será esse o instrumento que será trabalhado e eu confesso que ainda não tive tempo para além daquilo que são os dados da comunicação social e a apresentação pública, eu não tenho o documento integral e, portanto, como se costuma dizer, o diabo está nos detalhes, neste caso eu espero que seja a bondade que está nos detalhes, e eu não conheço ainda como é que vai ser a execução e, portanto, tenho dificuldade nesta fase em fazer muitos comentários sobre isso. O que é que me parece, e acho que daqui temos pontos de entendimento semelhantes, parece-nos que, dado aquilo que sucedeu ao longo deste ano e meio, e com dois períodos grandes de confinamento, e não é só o confinamento, mas depois as consequências até de reaceleração da atividade das escolas, implicariam um trabalho a dois tempos, um trabalho de curto prazo, que poderia assumir a forma de escolas de verão com atividades de educação não formal, mas também, diria eu, que para aqueles alunos que já tinham um atraso do ponto de vista do trabalho de aprendizagem, deveriam estar a ser sinalizados para algum tipo de apoio logo desde o início do próximo ano letivo, porque sabemos que o insucesso é cumulativo e isso é preocupante, e depois um plano mais largo para a recuperação comum, se assim quisermos, para o grosso dos alunos. Claro que, para além disso, temos falado várias vezes aqui nesta comissão e noutras de assuntos relacionados com a saúde mental ou com a estabilidade emocional, enfim, podemos depois encontrar aqui várias gradações que refletem a vida concreta dos alunos e dos professores nas escolas e já agora das suas famílias, mas concretamente neste âmbito, e para isso necessariamente o trabalho de psicólogos e de outros técnicos afins à área da psicologia serão muito importantes. E portanto eu não tenho mais a dizer, para além do reconhecimento de que, se era verdade que os psicólogos tinham um papel que tinha que ir para além do trabalho de orientação vocacional nas escolas, agora têm um papel acrescido depois do Covid, a forma como ele está a ser concretizado no plano das aprendizagens trazido pelo Governo, sinceramente prefiro comentá-lo quando tiver mais informação, para não estar a fazer comentários ao lado. Enfim, e todos os contributos que forem trazidos ou que já estejam incorporados neste momento no documento pela Ordem dos Psicólogos merecerão o nosso maior cuidado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, pela precisão também no tempo do uso da palavra. E estamos agora em condições de entrar em contacto com o Grupo Parlamentar do PAN e a Sra. Deputada Bibiana Cunha, que nos acompanha por via digital. Sra. Deputada Bibiana Cunha, seja bem-vinda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento desde já, cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e gostaria de cumprimentar em particular o Sr. Presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia da Educação, da Ordem dos Psicólogos Portugueses, agradecendo não só a exposição inicial que já nos fez, mas como aquela que tem sido a documentação que nos tem feito chegar, que tem feito chegar aos diferentes grupos parlamentares. Gostaria de colocar quatro questões, aliás, talvez cinco, de forma muito breve e aproveitando a exposição que a doutora Marisa Carvalho fez, partia daí. Portanto, nós ontem todos assistimos àquela que foi a apresentação do plano de aprendizagens. Hoje o Partido Socialista deu aqui boa nota de que fará um requerimento para que o Sr. Ministro da Educação possa ser ouvido a propósito. Evidentemente todos estamos bastante interessados em discutir este plano de recuperação de aprendizagens e o que gostaria de perguntar desde logo é que, compreendendo que ainda não haja tempo para uma análise exaustiva por parte da OPP nem por parte da Presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia da Educação deste órgão, se daquilo a que pode efetivamente assistir, se considera que há ali aspectos que possam desde já ser enunciados como positivos ou como menos positivos referente à apresentação do plano de recuperação. Depois gostaríamos efetivamente de perceber, porque tem sido uma preocupação do PAN, relativamente às entidades, às pessoas que foram auscultadas neste processo de preparação deste plano de recuperação, gostaríamos de perceber se a OPP ou na pessoa da senhora professora foram auscultados neste processo, portanto importa-nos perceber se sim e que orientações é que foram dadas por parte da OPP relativamente a este plano. Em terceiro lugar, aquele que é o estudo da OCDE, que remete a 2019, salvo erro, em que se refere que o tempo a mais nas escolas portuguesas não estará a ser usado de forma tão eficiente como noutros países. Nós gostaríamos de saber, na perspectiva da OPP e deste Conselho de Especialidade, o que é que efetivamente consideram que é necessário fazer para que o tempo nas nossas escolas seja, de facto, melhor aproveitado para benefício das comunidades educativas, evidentemente. Depois, no documento que a OPP nos fez chegar relativamente ao regressar à escola em tempo de pandemia, alertam, e a senhora professora na sua intervenção foi também clara em relação a isso, relativamente à importância das ações de promoção da saúde psicológica e do bem-estar, do envolvimento com a família, o reforço de políticas para uma educação inclusiva. Se lhe parece que este plano que foi ontem apresentado se irá cumprir estas preocupações? E por último, mesmo para terminar, relativamente à importância dos psicólogos em contexto escolar e de que forma, para além das respostas, evidentemente, de intervenção mais direta, se considera que, evidentemente, podem ter um papel muito importante ao nível da capacitação dos profissionais de educação e os profissionais que acompanham os estudantes na perspectiva de sinalização de problemas. Até recentemente estamos a discutir os problemas associados ao bullying, por exemplo. Muito obrigado.
Muito obrigado. A questão do tempo, vamos tentar ajustá-la ao tempo que está efetivamente distribuído, pedir a compreensão de todos. Eu agora ia passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PEV e à Sra. Deputada Mariana Silva, que desde já concede a palavra. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, gostaria de cumprimentar e agradecer os esclarecimentos prestados pela Sra. Presidente Marisa Carvalho, do Conselho de Especialistas de Psicologia da Educação da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que nos trouxe um conjunto de preocupações que partilhamos relativamente ao tema da recuperação das aprendizagens. Foram quase 2 anos letivos em que os alunos viram as suas aprendizagens comprometidas. É unânime que a escola é um espaço de aprendizagem, de socialização, de convívio, de desenvolvimento físico, de descoberta, de brincadeira. O futuro passará por definir planos e propostas de trabalho que coloquem os alunos no centro das preocupações para colmatar as dificuldades que possam apresentar, mas para cumprir estes planos, para recuperar as aprendizagens, é necessário a contratação de profissionais que os possam colocar em prática. Os verdes consideram que os psicólogos são profissionais essenciais na escola pública e mais do que nunca é essencial o seu reforço. Gostaria de deixar algumas questões que refletem as nossas preocupações e que nos poderão também ajudar na abordagem do plano de recuperação apresentado ontem pelo Governo. Por isso, pergunto se considera que o afastamento do grupo de pares e o isolamento que ainda persiste devido ao medo que se instigou e o distanciamento que se impõe no contexto escolar e fora dele e que é potenciador por circunstâncias como a ausência do espaço de intervalo ao ar livre imposto em muitas escolas, o que constitui fator de risco para perturbações do humor ao mesmo tempo que fragilizam as redes de apoio, que mecanismos deveriam ser implementados para colmatar este desafio acrescido, promovendo a reativação de redes de apoio. Quanto ao nível da saúde mental, quais as propostas de intervenção remediativa e ao nível da prevenção na área da saúde mental no contexto escolar? Foram já ponderadas ou estão a ser ponderadas soluções de reforço em termos de despistagem para situações de ansiedade e depressão no contexto escolar? Que soluções existem já para o desenvolvimento de competências de gestão emocional? Entende a Ordem que a pandemia gerou necessidades acrescidas neste âmbito? na abordagem aos problemas psicoeducativos e na recuperação das aprendizagens, que propostas existem específicas para as perturbações de aprendizagem, considerando que o contexto de ensino à distância pôs a descoberto tais perturbações e que, em alguns casos, pode até ter existido a descontinuidade do acompanhamento pelos psicólogos dentro e fora do contexto escolar. Falou-nos também dos recursos digitais. Tenho ordem conhecimento sobre a criação de respostas digitais que vão ao encontro das necessidades dos alunos com dificuldades audiovisuais ou outras limitações ou necessidades educativas especiais. Os psicólogos escolares foram consultados também nesta matéria. Estão a ser desenvolvidos programas de sensibilização e mudança comportamental dirigidos a toda a comunidade escolar, de modo a agir preventivamente, adotando comportamentos pró-saúde e pró-sociais, tal como refere a ordem na prevenção de riscos e de contágio pela Covid-19. E estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Por último, e tendo como referência a promoção da cidadania ativa, em que medida os seus programas, os programas de cidadania ativa podem vir a integrar a ciência do bem-estar, designadamente o bem-estar ambiental, a consciencialização ambiental, a relação com a natureza e a consciência também destas questões que hoje vivemos e que podem ser também fruto de falta de promoção de ambientes saudáveis e ecologicamente sadios, que repercutem na saúde física e psíquica. Obrigada. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado e agradeço a compreensão relativamente a esta questão sempre perturbadora, que é cumprirmos o tempo e muitas vezes não temos aquilo que gostaríamos de ter em termos de tempo para expressar tudo que pretendemos dizer. Estamos agora em condições de chamar à audição a entidade visitante, a doutora Marisa de Carvalho. Eu aproveitava e secundava um pedido que aqui já foi deixado à senhora Presidente, doutora Marisa de Carvalho, que era se havia possibilidade de nos fazer chegar os documentos de suporte da intervenção inicial. E agora, deixando este pedido também registado, dava a palavra para o conjunto de questões que aqui foram colocadas e para a sua resposta. Doutora Marisa de Carvalho.
Muito obrigada de novo. De facto, começo por agradecer as diversas questões e reflexões aqui colocadas e que certamente no tempo que tenho é provável que não tenha capacidade de lhes responder a todas, mas certamente estaremos disponíveis para em outros momentos podermos refletir em conjunto e até aprofundar algumas destas questões que me parecem bastante relevantes. Estaremos com certeza disponíveis para depois enviar a documentação de suporte a esta nossa intervenção e assim o faremos. Procurando então de forma organizada e sistemática responder às diversas questões que foram colocadas e aos diversos comentários, gostaríamos de começar por dizer, por esclarecer, que de facto a Ordem dos Psicólogos Portugueses, na pessoa da vice-presidente Sofia Ramalho, esteve representada no grupo de trabalho que elaborou um conjunto de recomendações para, enfim, serem integradas no plano ontem apresentado pelo Governo relativamente a esta questão das aprendizagens. Neste grupo de trabalho tivemos a oportunidade de nos pronunciar sobre diversas medidas e diversas propostas, e aqui destacaria algumas delas que, aliás, são, vão ao encontro também um pouco de algumas das questões que foram já aqui hoje levantadas. Em primeiro lugar, gostávamos de destacar aqui a referência a este modo de nos referirmos À questão das aprendizagens, portanto, a recuperação das aprendizagens. Nós, relativamente a isto, temos aqui um posicionamento que estende para além da recuperação e para além das aprendizagens de âmbito mais académico. Entendemos que pensar estes planos e pensar estes planos a nível de escola implicam não apenas falar da dimensão aprendizagem e, em concreto, de dimensões mais puramente académicas, digamos assim, mas também abrir e considerar dimensões que são centrais, quer do ponto de vista da adaptação, quer do ponto de vista do desenvolvimento, e que já aqui também destacamos e enfim, nas diferentes questões colocadas, também houve aqui referência a isso, não é? Que tem a ver com o desenvolvimento socioemocional, com a saúde psicológica, com o bem-estar dos alunos, e aqui também assinalar, não só no que diz respeito aos alunos, mas também aos profissionais e comunidade mais alargada, porque, de facto, os efeitos da pandemia e dos confinamentos ocorrem não apenas nas crianças, mas também e nos jovens, mas também nos adultos, que na relação com as crianças também precisam de ter garantido um conjunto de condições de bem-estar e relacionadas com o seu próprio autocuidado. E, portanto, não é despropositado também pensarmos aqui de forma integrada esta dimensão. E por isso optamos por falar muito mais do desenvolvimento das aprendizagens, falar também do desenvolvimento do socioemocional, da saúde psicológica e bem-estar, até porque esta concepção, recuperação das aprendizagens, para além de remeter sobretudo para as questões do ajustamento e da recuperação, não é? Como o próprio nome indica, e não tanto numa perspectiva mais de promoção e de longo prazo, também tende a ser algo estigmatizante, sobretudo para aqueles que mais vão precisar de um apoio mais remediativo e emergencial. E, portanto, esta foi uma das reflexões que procuramos também introduzir no grupo de trabalho e que esperamos ver refletida também na proposta do Governo e, de alguma forma, já nos congratulamos com aqui um nome um pouco já diferente deste da recuperação das aprendizagens. Por outro lado, também concordamos que quer a proposta do grupo de trabalho, que penso que ficará pública, quer as medidas já anunciadas ontem em termos do plano proposto, concordamos que é um plano bastante ambicioso, exigente, quer do ponto de vista da ação política, quer do ponto de vista depois da ação dos profissionais e das escolas, mas também do ponto de vista financeiro, não é? Portanto, é um plano que nos parece bastante ambicioso, mas é um plano de facto necessário. Naturalmente, não poderei aqui pronunciar concretamente sobre as medidas do plano, porque ainda não o conhecemos na sua totalidade e ainda não tivemos tempo de o analisar também em profundidade, mas ainda assim pensamos que há alguns dos aspectos que identificamos parecem convergir com algumas das nossas propostas, ainda que naturalmente haja sempre aqui alguns alertas, algumas chamadas de atenção que gostaríamos também de deixar para esta reflexão, para esta reflexão futura. E aqui, a este propósito, destacar então aqui um conjunto de práticas que é importante que sejam consideradas nestes planos e nas questões colocadas, algumas delas foram referidas. Foi-nos, por exemplo, colocada a questão das tutorias e das mentorias. Entendemos que estas podem ser melhoradas do ponto de vista da qualidade, do tipo de resposta não apenas remediativa, mais alargada também, uma perspectiva mais promocional e, portanto, também de forma mais universal e portanto, fazendo uso não só de profissionais, mas também proporcionando-se, disseminando-se tutorias e mentorias com acesso ou suportadas por pares, e deste modo aqui também incentivando aqui a aproximação, a socialização e prevenindo situações de maior isolamento. Também insistimos bastante nas intervenções que respondam sobretudo à promoção do desenvolvimento socioemocional, como aqui referimos, e aqui gostaríamos de destacar intervenções a dois níveis, não é? Por um lado, intervenções que precisam de ser consideradas e levadas a cabo por especialistas, em concreto por psicólogos, e daí também a necessidade deste reforço dos psicólogos nas escolas, mas sobretudo também da consolidação de uma rede integrada de cuidados psicológicos, porque se é importante reforçar os recursos que existem, também é importante aumentar a qualidade dos serviços prestados pelos diferentes recursos existentes na comunidade. Isto por um lado. Mas por outro lado, e aqui também procurando responder a uma das questões colocadas, os psicólogos em particular têm também aqui um papel importante, para além da intervenção direta, nestes modelos de capacitação e de apoio às intervenções que possam ser desenvolvidas, por exemplo, numa lógica até de infusão curricular, ou outro tipo de iniciativas de educação não formal que possam ser desenvolvidas. Portanto, pensamos que os psicólogos podem ter aqui este duplo e importante papel, quer numa intervenção mais direta junto dos alunos e das famílias, mas também de uma forma mais indireta, apoiando na capacitação e no desenvolvimento de outro tipo de iniciativas e de projetos. Queríamos mais uma vez destacar, também isto aqui foi sendo referido pelas diferentes questões, a importância ou a atenção a dar a crianças que se encontram em maior risco de exclusão ou desvantagem, por múltiplas razões. Nas questões colocadas, remeteu-se mais se calhar para a questão das dificuldades de aprendizagem, para necessidades mais específicas, para questões de deficiência, mas há de facto outro tipo de dimensões da pessoa que precisam de ser consideradas deste ponto de vista. Pensamos, por exemplo, em alunos que de outros países, de outras etnias, e que portanto vêm também aqui a sua situação mais dificultada, e não só. Portanto, as múltiplas dimensões da pessoa precisam de ser aqui consideradas e precisamos de olhar para crianças, jovens que se encontram em maior situação de risco, não ignorando também intervenções de caráter universal. E portanto aqui mais uma vez insistimos nesta rede integrada de cuidados, quer na identificação das situações, quer também na avaliação e na intervenção que é preciso dar. E, portanto, insistimos nesta questão da articulação, da colaboração e do estabelecimento de redes. Não podemos ainda deixar de assinalar a necessidade de rentabilizarmos as aprendizagens feitas, não é? E as competências desenvolvidas. E aqui manter o uso, obviamente, das tecnologias digitais, agora de uma forma muito mais integrada, para facilitar, sobretudo, os processos, o uso de práticas, sobretudo inovadoras, que respondam àquilo que são as necessidades dos alunos e das escolas, e também o novo modo de olhar sobre os modos de colaboração, por exemplo, entre a escola e a família ou entre a escola e a comunidade, porque fomos assistindo ao longo deste tempo de um reforço e de novos modos de se promover esta colaboração, e gostaríamos, pois, de reforçar esta ideia. Bom, eu creio que muito mais haveria aqui para dizer, não sei se ainda estou dentro do tempo, mas talvez concluísse por aqui mostrando.
Está com uns segundos mais, já ultrapassou, mas pode concluir, por favor.
Sim, a fechar só reiterando então a nossa disponibilidade para reflexões, discussões e colaborações futuras e agradecer esta oportunidade que nos foi dada para podermos pensar em conjunto sobre isto. Muito obrigada, muito obrigada.
Muito obrigado, doutora Marisa de Carvalho, Presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia e da Educação da Ordem dos Psicólogos Portugueses, pela colaboração, pela disponibilidade, pela compreensão acrescida também quanto à questão da gestão do tempo. Temos assim concluída esta audiência, de maneira que recupero só um pedido que fiz à Sra. Presidente, que era relativamente aos documentos de suporte da primeira intervenção, se nos fizesse o favor de facultá-los, nós depois iremos distribuí-los pelos grupos parlamentares para seu melhor conhecimento. Obrigado mais uma vez pela sua presença e eu diria que até breve. Estamos agora em condições de continuar a nossa reunião e a nossa ordem do dia, deixando então novamente o agradecimento pela participação do Conselho da Especialidade de Psicologia da Educação da Ordem dos Psicólogos Portugueses, aqui representado hoje pela sua Presidente Marisa Carvalho.